no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 25 de maio de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Mais crédito para gerar emprego.
Microempreendedores individuais agora podem fazer parte do Pronamp.
E presidente Jair Bolsonaro destaca a possibilidade de criação de novas vagas de trabalho.
Esse projeto que sancionamos hoje, dando um socorro em condições razoáveis para que essas pessoas continuem investindo e empreendendo para o bem de todos nós.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Hoje é o Dia Nacional da Adoção.
E campanha do governo vai divulgar o passo a passo do processo de adoção e ações sobre o tema.
E alertar sobre a importância de adotar crianças com deficiência e doenças raras. Cleide Lopes.
Cerca de 16% das crianças disponíveis para adoção têm alguma deficiência ou doença rara.
Aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber segunda parcela do 13º.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Apoio às micro e pequenas empresas e aos microempreendedores.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto que garante melhores condições ao Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Deste modo, vão ser permitidas novas operações de crédito.
E uma novidade, foram incluídos no programa os microempreendedores individuais.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a cerimônia e traz mais detalhes. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Nazi, Márcia, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, facilitar o acesso ao crédito para pequenos empresários é o objetivo do projeto de lei sancionado nesta quarta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida altera as regras do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. As mudanças devem destravar os recursos nos bancos, como explica a Daniela Marques, secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia.
Então hoje o governo federal está bancando aqui mais uma vez 80% das garantias, destravando os bancos para fazer com que esse crédito chegue com juros mais baixos, chegue com carência de 6 a 12 meses e chegue dessa vez, presidente, para micro e pequenos empreendedores individuais. Então além de 5 milhões e meio de micro e pequenas empresas, a gente agora convida a se formalizarem para acessar crédito mais de 13 milhões de MEIs que existem no Brasil.
O programa vai ser operacionalizado em 30 dias. Os créditos podem variar de R$ 1.000 a R$ 150 mil reais. E a secretária falou do impacto da medida.
O impacto na economia é enorme. Estamos beneficiando quase 90% das empresas de todo o Brasil, falando de mais de 20 milhões de empresas que podem ser atingidas. Na rodada anterior, mais de 1,5 milhão de empresas foram atendidas com os programas de crédito do governo federal.
O presidente Jair Bolsonaro destacou medidas para preservar empregos, especialmente durante a pandemia da Covid, como o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda e o Pronamp. E o presidente também ressaltou a importância das pequenas empresas para a criação de novos postos de trabalho.
20 e 21, a pandemia pegando pesado, a questão de geada também, falta d'água no mundo e agora uma guerra aí fora. Nós criamos entre 20 e 21, aproximadamente, 3 milhões de novos empregos. E grande parte disso veio das pequenas, ou vieram das pequenas e microempresas, quem realmente emprega em nosso país. Eu agradeço nesse momento a todos que participaram desse projeto que sancionamos hoje, dando um socorro em condições razoáveis para que essas pessoas continuem investindo e empreendendo para o bem de todos nós.
Criado em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia de Covid-19, o Pronamp virou permanente em 2021 e este ano, segundo o Ministério da Economia, o programa pode movimentar até 50 bilhões de reais em crédito ao ser associado ao programa Crédito Brasil Empreendedor. A maior parte desse total virá dos bancos, de acordo com o Ministério da Economia. Nazi, Márcia.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
Escolher adotar é escolher amar.
Esse é o tema da campanha do governo federal alusiva ao Dia Nacional da Adoção, que é comemorado hoje.
Durante toda a semana, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai divulgar várias informações sobre o tema nas redes sociais MDH Brasil.
Como o passo a passo do processo de adoção, políticas públicas envolvidas e depoimentos de famílias que conseguiram adotar.
A secretária nacional da família, Ângela Gandra, destaca que, antes de tudo, os adotantes devem se informar sobre o assunto.
O primeiro passo para uma família que deseja adotar é informar-se como adotar, porque muitos pais têm esse ato de coragem de ir, de buscar o cadastro, etc., e ao longo desse trajeto vai amadurecendo a disposição de adotar, né? Porque entre o ler a cartilha e buscar a vara, né? Existe um delay na decisão muito grande.
E num universo de milhares de crianças à espera de um lar, para algumas, chegar até uma família ainda mais fácil. Mais difícil.
E as crianças com deficiência e doenças raras muitas vezes não são aceitas por quem tem interesse em adotar.
O governo quer alertar sobre a importância da adoção dessas crianças.
A repórter Cleide Lopes preparou uma reportagem sobre o assunto, onde também explica o passo a passo desse processo.
Há 4 anos e meio, a família da pedagoga Taisy Ávila, moradora de Brasília, cresceu. Ela e o marido tinham um filho biológico e decidiram adotar mais um bebê. Taisy conta que, na hora do cadastro, os dois decidiram aceitar crianças com alguma doença ou deficiência. Foi quando chegou o pequeno Samuel.
O nosso perfil, a gente colocou uma criança até 5 anos, independente do sexo, independente da cor de pele, e a gente aceitava desde o início crianças com doenças tratáveis ou deficiências. E aí, quando a gente chegou para conhecer mesmo o Samuel, ele já veio com aquele olhão brilhante dele, abrindo um sorriso para a gente.
Samuel nasceu prematuro de apenas 27 semanas e com paralisia cerebral. Por causa da deficiência, não falava e nem andava. Mas isso não foi impedimento para Taisy. Hoje o menino está com 6 anos. Ela conta que Samuel foi escolhido pelo coração e que o acolhimento faz a diferença na vida da criança.
Então ele se desenvolve com as deficiências que ele tem, superando as dificuldades que ele tem à medida que o tempo vai passando e que ele tem as estimulações corretas e o acolhimento da gente enquanto família, né? O suporte familiar.
Hoje, mais de 4.700 crianças estão em processo de adoção no país e outras 4.100 estão à espera de um lar. Cerca de 16% das crianças disponíveis para adoção têm alguma deficiência ou doença rara. E casos como o da pedagoga Taisy são raros. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cláudio Panoeiro, explica.
Os questionamentos que foram feitos a pais que se candidataram a ser adotantes, em torno de 55,6% desses pais consideram que poderiam adotar uma criança ou adolescente com deficiência ou com doença rara. Entretanto, na prática, esse número não se reflete. Apenas 5% de crianças com deficiência, desses pais foram adotantes efetivamente de crianças com deficiência.
O secretário Cláudio Panoeiro destaca que o governo vem desenvolvendo políticas para incentivar a adoção dessas crianças.
Temos essa política como uma ação transversal. O nosso parceiro natural é realmente a Secretaria Nacional da Criança e da Adolescência, mas também a Secretaria Nacional da Família e o Conselho Nacional de Justiça, que tem a responsabilidade de controlar o Cadastro Nacional de Adoções no Brasil. Também produzimos uma cartilha que pode ser encontrada no portal gov.br e que traz alguns esclarecimentos sobre o tema.
O processo de adoção é de graça e deve ser iniciado na vara de infância e juventude mais próxima da residência do interessado. A idade mínima para se habilitar à adoção é 18 anos, independente do estado civil, desde que exista a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser escolhida. A cartilha Adote um Amor, do governo federal, está disponível no portal gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
aposentados e pensionistas do INSS começaram a receber hoje, de forma antecipada, a segunda parcela do 13º salário.
Os pagamentos são para os beneficiários que ganham um salário mínimo.
A data de depósito varia conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito.
O pagamento de hoje é para quem tem número de benefício de final 1.
Segundo o governo, somando as duas parcelas do 13º, mais de 56 bilhões de reais vão ser injetados na economia do país.
Vacinas, remédios, pesquisa.
Fiocruz completa 122 anos.
E na primeira reportagem de nossa série especial sobre a Fundação Oswaldo Cruz, você vai ouvir sobre o início dessa história e de alguns números que mostram a importância da Fiocruz.
Daqui a pouquinho.
Garantir uma viagem sem transtornos, com dicas para a contratação de serviços, como agências de turismo, empresas aéreas, locadoras, passeios.
Todas as informações estão na nova cartilha do consumidor turista, lançada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, que é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Para o ministro do Turismo, Carlos Brito, a cartilha traz tudo que o viajante precisa para uma viagem tranquila.
É estabelecer relações de consumo, propagando conhecimento sobre os direitos dos consumidores e garantindo o acesso a informações claras e completas sobre os serviços contratados. E não deixem de conferir o boletim, na certeza de que este material contribuirá para que tenham uma viagem inesquecível.
A cartilha foi lançada durante as comemorações dos 10 anos da Senacom.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, destacou o papel da Senacom nas relações de consumo no país.
O equilíbrio na relação de consumo é extremamente importante no nosso país. A defesa do consumidor, a defesa da relação, ela é extremamente importante. Eu vejo que a Secretaria Nacional do Consumidor, Defesa do Consumidor, tem avançado bastante nesse sentido.
A cartilha do consumidor turista está disponível no site do Ministério do Turismo, em gov.br/turismo.
O sarampo, doença que já estava eliminada no país, voltou a circular desde o ano passado.
E para proteger principalmente as crianças, o Ministério da Saúde está com uma campanha de vacinação.
Crianças de 6 meses até 5 anos de idade devem receber a dose.
Até agora, apenas 25% das crianças foram imunizadas.
Febre, tosse, irritação nos olhos, nariz entupido e manchas vermelhas, que começam pelo rosto e se espalham pelo corpo. Esses são os sintomas do sarampo, doença que pode deixar sequelas graves. Nas crianças, a infecção pode abrir espaço para outras doenças, como pneumonia, infecções de ouvido e encefalite. O sarampo é transmitido quando o infectado tosse, fala ou espirra perto de outras pessoas. Não existe tratamento específico. Os medicamentos são utilizados apenas para reduzir o desconforto. No ano passado, foram registrados 668 casos de sarampo no país, com a morte de 2 crianças. Mas é possível prevenir. No Sistema Único de Saúde, a vacina que protege contra o sarampo é a tríplice viral, que também previne contra a caxumba e a rubéola. Para aumentar a cobertura vacinal, o Ministério da Saúde lançou uma campanha. Todas as crianças que tenham de 6 meses até 5 anos podem se vacinar, mesmo as que já foram imunizadas. Mas até agora, apenas 25% do público-alvo recebeu a dose. O Ministério da Saúde destaca a importância dos pais levarem os filhos para vacinar, como aponta Cássia Rangel, do Ministério da Saúde.
Então, nós não estamos ainda com uma vacinação satisfatória e o Ministério da Saúde tem empreendido esforços, então, para fazer articulações com a área de atenção primária à saúde e estratégias também, principalmente, de comunicação. Então, o nosso objetivo é que a gente consiga eliminar o sarampo, né? E com essa campanha de segmento, a gente espera que uma parte grande da população, 95% desse público-alvo de crianças, esteja imunizado.
O governo federal repassou 8.590.000 doses da vacina contra o sarampo para os quase 50 mil pontos de vacinação espalhados pelo país. 3 milhões e 363 mil crianças foram vacinadas até agora. Augusta Luiza trabalha como técnica no Ministério da Educação e levou a filha Mayumi, de 4 anos, para se vacinar. Ela comentou a importância dessa imunização.
Evita problemas para a criança, né? Para o adulto também, a importância da gente estar podendo se prevenir.
A contadora Rafaela Gomes sempre fica de olho na caderneta de vacinação do Ian, de 6 meses. Hoje,
foi dia do pequeno receber 4 imunizantes, inclusive a tríplice viral.
Então, acho que é uma obrigação nossa como os pais manter essa caderneta dele em dia, porque é a saúde dele, né?
Os profissionais da saúde também fazem parte do público-alvo da vacinação. No caso deles, é possível receber a vacina contra o sarampo até o dia 30 de abril. A mobilização para as crianças segue até o dia 3 de junho, mas mesmo depois dessa data, vai ser possível receber a tríplice viral nos postos de saúde. Reportagem, Márcia Fernandes.
Mais de um século de descobertas que melhoram a saúde pública.
A Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz completa hoje 122 anos.
Entre as ações, o fim da crise de peste bubônica e febre amarela no Rio de Janeiro, no período de 1900.
A instituição ainda foi responsável pelo isolamento do vírus HIV pela primeira vez na América Latina.
Mais recentemente, contribuiu com a fabricação e distribuição de vacinas contra a Covid-19.
E a pesquisa para promover a saúde de um país não para.
Vamos conhecer um pouco da atuação da Fiocruz em uma série de reportagens especiais de Maurício Almeida.
Hoje vamos dar um salto na história e começar lá no início, há mais de 100 anos, quando tudo começou.
A história da Fundação Oswaldo Cruz começou em 25 de maio de 1900, quando o governo criou o Instituto Soroterápico Federal, na Fazenda de Manguinhos, no Rio de Janeiro. O objetivo era desenvolver soros e vacinas para enfrentar a epidemia de peste bubônica e outras doenças que se espalhavam pelo Brasil. Em 122 anos, a Fundação cresceu e está presente em todas as 5 regiões do Brasil, com núcleos em 10 estados, além do Distrito Federal, e ainda tem parcerias com instituições científicas de 50 países. Atualmente, quase 12 mil pessoas trabalham na Fiocruz, funcionários como Silvia Mota, que está há 38 anos no local e atualmente dirige a creche da Fundação.
Eu vi esta instituição transformar a vida desse país. Eu vi transformar a saúde. Eu faço parte dessa história. Eu faço parte da história da saúde pública desse país.
O orgulho que Silvia tem de trabalhar na Fiocruz pode ser explicado em números. A Fundação é a maior produtora mundial da vacina contra a febre amarela e fabrica diversos tipos de vacinas, contra o sarampo, caxumba, rubéola, poliomielite e Covid. Só no ano passado entregou 233 milhões de doses de vacinas para o governo federal. A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, disse que a instituição contribui para a saúde do brasileiro.
Essa pandemia mostrou a importância de investimentos contínuos em ciência, tecnologia e inovação. Essa pandemia mostrou também que só uma visão integrada que considere os aspectos científicos do campo biomédico, os aspectos ambientais, os aspectos sociais, pode fazer com que a humanidade, não só o Brasil, pense um projeto de futuro.
Além das vacinas, a Fiocruz também fabrica remédios. É a maior fornecedora de medicamentos do governo federal. Em um ano, o laboratório da Fundação consegue produzir mais de 2 bilhões e 500 milhões de comprimidos. Com isso, é possível reduzir a dependência de outros países e diminuir os gastos. Para Carlos Gadelha, que coordena o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, investimento em saúde e tecnologia representa desenvolvimento para o país.
E não tem ciência só pela ciência. É uma ciência para mudar a realidade. Hoje, se a gente tem a vacina da AstraZeneca, se deve a esta concepção de que saúde é desenvolvimento, que tem que ter tecnologia, tem que usar o mercado público para o desenvolvimento da base produtiva nacional.
A produção nacional de medicamentos e de vacinas é possível devido ao trabalho dos pesquisadores da Fiocruz. A diretora do Instituto Oswaldo Cruz, Tânia Araújo, relembrou um pouco da história de conquistas e destacou novas descobertas.
A descoberta da doença de Chagas em 1909 e a erradicação da varíola já na primeira metade do século passado foram grandes contribuições do nosso Instituto à saúde do Brasil. Depois nós tivemos várias questões muito importantes também. O primeiro isolamento do vírus HIV e as primeiras pesquisas em HIV/AIDS saíram aqui do nosso instituto. E eu posso destacar também uma vacina ainda experimental, que está em fase de testes na África, que é a primeira vacina para esquistossomose e fasciolose. Esquistossomose é doença humana, fasciolose uma doença que atinge mais o gado, né?
Atualmente, a Fiocruz desenvolve mais de 1000 projetos de pesquisas. A Fundação também atua na formação de novos profissionais para a área da saúde. Reportagem Maurício de Almeida.
A aproveitar o conhecimento adquirido pelos estudantes em um curso técnico para que eles possam se formar em um curso superior de tecnologia de forma mais rápida.
O objetivo do projeto Verticaliza do Ministério da Educação.
As instituições interessadas em fazer parte do projeto podem se inscrever nos cursos de aperfeiçoamento até 31 de maio.
Na primeira etapa do projeto Verticaliza, vão ser capacitados 260 profissionais de educação de 65 instituições que aderirem à iniciativa. Os profissionais vão construir projetos pedagógicos de cursos que possibilitem o aproveitamento dos estudos dos alunos de cursos técnicos em superiores de tecnologia. Foi o que explicou o secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, Tomás Dias Santana.
O Verticaliza contribui para estimular os estudantes na escolha de um curso técnico e a seguirem carreira na área escolhida para a realização de um curso superior de tecnologia. O Verticaliza inicia pela capacitação das instituições para que elas estejam aptas a entregar aos estudantes projetos pedagógicos de cursos integrados nos dois níveis de ensino, o nível básico e o nível superior, otimizando então o seu tempo de formação.
Podem participar do projeto instituições de ensino superior das redes estaduais, municipais, distrital e federal, que oferecem cursos técnicos e superiores de tecnologia. O Verticaliza conta com a parceria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Pró-reitor de ensino, Carlos Procópio, disse que a medida beneficia os estudantes.
Isso permite com que o aluno, uma vez fazendo essa trajetória, esse itinerário do técnico para o superior, possa, ao aproveitar esses conhecimentos, que eventualmente se personificam, se articulam em disciplinas, possa encurtar o tempo de integralização de um curso superior e permitindo com que ele possa ascender ao mercado de trabalho com esse diploma de forma um pouco mais rápida e também mais efetiva, porque ele já vem com todo um acúmulo de conhecimento aprendido ao longo do curso técnico, que ele já, no curso superior, consegue aproveitar e fazer um curso mais curto, um curso mais enxuto.
As instituições interessadas em fazer parte do Verticaliza devem se inscrever até 31 de maio. A primeira turma do curso de aperfeiçoamento tecnológico terá início em julho e duração de 3 meses. No total, 6 turmas serão capacitadas ao longo de 2 anos. Mais informações na página do Ministério da Educação na internet em gov.br/mec. Reportagem Luciana Vasconcelos.
A Força Aérea Brasileira lançou hoje os satélites Carcará 1 e 2.
Eles fazem parte do projeto Lessônia 1 e foram lançados nos Estados Unidos.
Os satélites ficarão em órbita baixa, gerando imagens de altíssima qualidade que serão utilizadas para o monitoramento de diversas áreas de interesse do Brasil.
A vantagem dos dois satélites é que eles são capazes de captar e gerar as imagens independentemente das condições meteorológicas, porque o sinal emitido atravessa as nuvens.
As imagens produzidas pelos Carcará 1 e 2 serão utilizadas nas mais diversas áreas, como cartografia, combate ao tráfico de drogas e mineração ilegal, visualização de queimadas e monitoramento de desastres naturais, entre outras.
O projeto Lessônia 1 prevê o lançamento de outros satélites.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Com a realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você. Até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União promove nesta quinta-feira, dia 26 de maio, das 14 às 17h30, o webinário Análise Concorrencial no Setor Portuário. O evento vai abordar a competitividade nas licitações de arrendamentos portuários e as restrições concorrenciais na movimentação de contêineres. O arrendamento portuário é uma modalidade de privatização das operações portuárias. O seminário será transmitido pelo canal canal oficial do TCU no YouTube. Entre os participantes estão representantes do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Economia, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica e da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Acesse www.tcu.gov.br e faça sua inscrição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF realiza a abertura do seminário sobre 15 anos da repercussão geral.
Empresa de Santa Catarina é condenada por exigir trabalho de vendedora durante licença maternidade.
Estado de Rondônia terá que indenizar casal que teve filha morta durante perseguição policial.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
STF realiza seminário para debater os 15 anos da repercussão geral.
O seminário ocorre até sexta-feira e pode ser acompanhado pelo canal do STF no YouTube. Neto Costa.
O presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, abriu nesta quarta-feira o seminário que vai debater o Instituto, que reduziu o acervo recursal e alinhou o entendimento entre tribunais. Em 15 anos, a aplicação da repercussão geral no STF permitiu redução do acervo de recursos de 118 mil para 11 mil. A ferramenta permitiu que o entendimento firmado pelo Supremo no julgamento de uma ação seja aplicado a outros processos semelhantes. Ela foi incluída no ordenamento jurídico brasileiro em 2004 pela reforma do Judiciário e começou a ser usada pelo STF em maio de 2007 na gestão da ministra Ellen Grace. O seminário que debate os 15 anos desse instituto ocorre até sexta-feira de forma híbrida e contará com uma série de painéis. A programação completa está disponível no site do STF.
O prefeito de Guarujá, em São Paulo, Walter Suman, permanece afastado do cargo.
Essa decisão foi mantida pelo ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca. Fátima Uchoa.
Walter Suman é investigado em operação da Polícia Federal, que apura suposta organização criminosa responsável por corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro, com participação de agentes políticos da Prefeitura de Guarujá. A suspensão do exercício do cargo foi determinada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região e mantida pelo ministro do STJ, que indeferiu liminar em habeas corpus. Para Reinaldo Soares da Fonseca, o TRF3, ao impor o afastamento do cargo, apontou que os agentes políticos estavam se utilizando das funções para favorecer interesses pessoais do prefeito. A quinta turma do STJ ainda vai julgar o mérito do habeas corpus.
O TST condenou uma empresa de imóveis planejados em Santa Catarina a pagar R$ 1.500 de indenização a uma vendedora que trabalhou durante licença maternidade.
A funcionária informou que durante a licença maternidade, a sócia exigia que ela resolvesse os problemas da filial enquanto ela viajava.
Os pedidos eram os mais diversos, desde cancelamento de linha telefônica até cobranças em bancos.
O relator do recurso no TST explicou que a licença maternidade é um direito constitucional e que a exigência de prestação de serviço nesse período justifica o pagamento de indenização.
França devolve ao Brasil fósseis retirados ilegalmente da bacia do Araripe.
É a primeira decisão definitiva do judiciário francês em relação a pedidos de repatriação de fósseis. Marisa Lumena.
Devem ser repatriadas 4 caixas contendo 345 pedras de animais fossilizados e mais de 600 pequenos quadrados de animais e plantas em formato de fóssil. As peças foram retiradas da Chapada do Araripe, no Cariri cearense. Em 2013, os bens foram apreendidos por agentes franceses e no Brasil, o Ministério Público Federal abriu um inquérito para apurar a venda ilegal de fóssil pela internet. As peças repatriadas serão levadas para o Museu de Paleontologia da Universidade Regional do Cariri e vão servir de material de pesquisa. Os fósseis devem chegar ao Brasil dentro de 30 dias.
O estado de Rondônia terá que pagar R$ 100 mil aos pais de uma jovem de 18 anos que morreu em uma perseguição policial. Ela estava na garupa de uma moto.
A viatura bloqueou o trajeto da motocicleta que colidiu com o veículo policial e subiu na calçada. O condutor e a passageira da moto bateram no tronco de uma árvore e morreram no local do acidente.
Segundo a decisão, a culpa foi concorrente, já que o condutor da motocicleta não cumpriu a ordem policial. Mas o comportamento irregular do motorista da viatura policial contribuiu para o acidente.
O magistrado explicou que houve excesso dos policiais em relação ao exercício do direito.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Senado aprova MP que cria programa de empregos para jovens e pessoas com mais de 50 anos. Líder da bancada feminina defende derrubada de veto sobre homenagem a Nise da Silveira. Nos 10 anos do Código Florestal, comissão debate fraudes no CAR. Boa noite. Um programa nacional para empregar jovens de 18 a 29 anos e pessoas com 50 anos ou mais foi aprovado hoje pelos senadores. A norma determina que os candidatos devem estar pelo menos há 2 anos sem emprego formal. No Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, assim nomeado pelo governo, os candidatos serão contratados através das prefeituras, farão cursos de formação e receberão bolsas de valor equivalente ao salário mínimo por hora. Alguns senadores, no entanto, foram contra a proposta, alegando precarização do trabalho. A repórter Regina Pinheiro traz mais detalhes.
O Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário tem o objetivo de incentivar os municípios e o Distrito Federal a ofertar vagas para atividades de interesse público sem vínculo empregatício ou profissional e cursos de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional para jovens com idade entre 18 e 29 anos, pessoas com idade superior a 50 anos sem vínculo formal de emprego há mais de 24 meses e pessoas com deficiência. A intenção é amenizar os efeitos da pandemia, gerando para os mais vulneráveis oportunidades de qualificação e ocupação. Para o relator, senador Messias de Jesus, do Republicano de Roraima, o programa possui grande alcance social.
Compreendemos o grande alcance social do referido programa. É indispensável a atenção do Congresso, sobretudo no mundo atual que busca alternativas para amenizar o cenário de desemprego e desocupação.
Aprovado na forma de projeto de lei de conversão, o texto foi a sanção.
O Senado também aprovou a medida provisória que permite o uso dos recursos do Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal, o FUNAPOL, para o financiamento de um plano de saúde e o pagamento de uma indenização por tempo de disponibilidade a polícias federais. Repórter Pedro Pince.
A proposta aprovada autoriza o uso de até 50% dos recursos do FUNAPOL, incorporando ainda os gastos com a indenização. Inicialmente, a MP previa o uso de até 30% para o pagamento de despesas com saúde e custeio de viagens de servidores. O relator, Stevenson Valentim, do Podemos Potiguar, destacou a importância da aprovação da medida.
É inegável a relevância e a urgência da proposta, que tem por escopo evitar que os agentes públicos estejam desabrigados quando acometido por enfermidades, mormentes à vista a crise sanitária que assola o Brasil e o mundo. A proposta, em última instância, também tem o condão de assegurar a continuidade da prestação de serviços públicos.
O texto regula também a disponibilidade do servidor. Pela proposta, considera-se em disponibilidade o servidor que permanecer à disposição da Polícia Federal, conforme escala previamente elaborada, à espera de convocação para apresentação ao serviço, após a sua jornada regular de 8 horas diárias ou 40 horas semanais.
Nos 10 anos do Código Florestal do Brasil, a Comissão de Meio Ambiente debateu o funcionamento do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, criado pela lei para verificar áreas de preservação ambiental dentro de propriedades rurais.
A medida criada em 2012, no entanto, ainda precisa de fiscalização para coibir fraudes, segundo especialistas que participaram da audiência pública no Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
O Cadastro Ambiental Rural foi uma das inovações do Código Florestal de 2012 e previa maior permissão de fiscalização em propriedades rurais com áreas passíveis de preservação ambiental. Mas, por ser autodeclaratório, o CAR enfrenta problemas como sobreposição de terras já cadastradas e cadastro de terras do governo ou de áreas indígenas por grileiros. Jaine Cubas, representante do Serviço Florestal Brasileiro ligado ao governo federal, afirma que a instituição busca ferramentas para auxiliar os estados na regularização e investigação sobre a posse das terras inscritas no CAR.
Então, a instrução normativa, ela já trouxe, né, que a competência é do Estado, né, da unidade federativa, do órgão competente lá no Estado, que vai fazer essa verificação das informações.
O presidente da CMA, Jacques Wagner, do PT da Bahia, disse que é urgente uma fiscalização dura sobre as terras autodeclaradas.
Então, agora, não dá para fazer autodeclaratória de extensões de terra e antes de que ela esteja regularizada, que receba o carimbo de ativo, o cidadão vai lá, desmata, vende, depois larga lá, não depende mais do título.
Representantes da Polícia Federal pediram mais transparência e rastreabilidade no CAR para que sejam evitadas fraudes.
A senadora Elisiane Gama, líder da bancada feminina, anunciou que já trabalha para garantir a homenagem à psiquiatra Nise da Silveira, aprovada pelo Congresso, mas vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. O executivo vetou a inclusão do nome da médica no livro dos heróis e heroínas da pátria. A reportagem é de Érica Christian.
Alegando impossibilidade de se comprovar, abre aspas, a envergadura dos feitos da médica Nise da Silveira e o seu impacto no desenvolvimento da nação, fecha aspas, o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto que incluiria o nome da psiquiatra no livro dos heróis e heroínas da pátria. Nise da Silveira é reconhecida internacionalmente pelo tratamento humanizado de pessoas com transtornos mentais. Ela era contrária ao confinamento dos pacientes, ao eletrochoque e às intervenções cirúrgicas no cérebro na década de 1940. Em consequência do seu posicionamento, Nise da Silveira foi transferida para uma área de terapia ocupacional, onde descobriu os ganhos com as atividades artísticas. A médica defendia que os pacientes expressassem os sentimentos por meio das artes, em especial da pintura, e que ainda convivessem com animais. Em 1950, em 1956, Nise da Silveira fundou a Casa das Palmeiras, onde os pacientes apenas passavam o dia sem necessidade de internação. De iniciativa da deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, o projeto foi relatado pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Ela criticou a justificativa de Bolsonaro de que a homenagem não poderia ser, abre aspas, inspirada por ideais dissonantes das projeções do Estado Democrático, fecha aspas. A líder da bancada feminina anunciou uma articulação pela derrubada do veto.
Um desrespeito, né, do presidente Bolsonaro com as mulheres, uma tentativa, aliás, em vão, de apagar da história mulheres que foram pioneiras, como a Nise da Silveira. A médica Nise, ela revolucionou o tratamento de transtornos psiquiátricos e, portanto, ela já marcou a história brasileira. É um veto que, no meu entendimento, chega às raias do absurdo, um veto de gente pequena e que, não há dúvida nenhuma, será derrubado aí pelo Congresso Nacional.
Para o veto ser derrubado, são necessários os votos de 257 deputados e de 41 senadores. Ainda não há uma data para esse veto ser apreciado em sessão do Congresso Nacional.
Hoje, Dia Nacional da Adoção, o Senado homenageou iniciativas para dar um lar a crianças mais velhas com deficiência ou doenças que costumam ficar para trás nos abrigos. Receberam o prêmio Adoção Tardia, 4 instituições e o senador Fabiano Contarato, pai adotivo de 2 crianças. A reportagem é de Roberto Fragoso.
No Brasil, há mais pessoas interessadas em adotar que crianças em busca de uma família.
A conta não fecha, no entanto, porque alguns grupos são historicamente preteridos na fila, como destacou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Correm risco de envelhecer, de serem esquecidas nas instituições de acolhimento. Crianças de características incompatíveis com o tipo idealizado, infelizmente ainda predominante na cultura da adoção. Bebês recém-nascidos, do sexo feminino, de cor branca.
Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, disse emocionado que muitos dos processos de adoção esbarram em dificuldades criadas pelo preconceito, situação que viveu pessoalmente.
O promotor da Vara da Infância e Juventude negou com o argumento de que filho no Brasil só se fosse fruto de uma relação heterossexual.
Elerson Silva, da Comissão de Adoção do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, apontou que as iniciativas locais têm sido importantes para reduzir essas dificuldades.
As pessoas nos falavam, olha, eu não considerava a hipótese de adotar nesse perfis, mas quando eu bati o olho naquela foto, naquele vídeo, eu me identifiquei, é meu filho.
Essa foi a primeira edição do Prêmio Adoção Tardia, e será concedido todos os anos no Dia Nacional da Adoção para pessoas e instituições que se destaquem em iniciativas para dar um lar a essas crianças.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara simplifica regras do setor aéreo e proíbe cobrança por despacho de bagagem.
Deputados criticam proposta que prevê pagamento de mensalidade em universidades públicas.
Plenário mantém reajuste para salário mínimo previsto em medida provisória.
Boa noite. Os deputados aprovaram a medida provisória que define o salário mínimo em R$ 1.212 e rejeitaram mudanças que visavam aumentar o valor. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou a medida provisória que definiu o salário mínimo em R$ 1.212, valor que já está em vigor desde 1º de janeiro desse ano. Deputados e deputadas rejeitaram todas as emendas que pretendiam aumentar o valor. De acordo com a exposição de motivos enviada pelo governo ao Congresso, a medida apenas faz a correção monetária do valor, com base na inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. O valor corresponde a um reajuste de 10,18% em relação ao salário mínimo em vigor no ano passado, quando a inflação medida pelo INPC foi de 10,16%. A relatora da medida provisória, a deputada Gleice Elias, do Avante de Minas Gerais, manteve o texto e o valor original definidos pelo governo, com o argumento de que qualquer reajuste poderia causar insegurança jurídica e ter impacto grande nas contas públicas. Segundo ela, cada real pago a mais teria um impacto de mais de R$ 300 milhões nas despesas com previdência, abono salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada e outros benefícios sociais. E um aumento no meio do ano faria com que empregadores tivessem que processar novamente as folhas de pagamento, rever rescisões trabalhistas e recalcular contribuições sociais.
Nós temos o salário mínimo no valor de R$ 1.212, vigendo em nosso país desde 1º de janeiro do corrente ano. Logo, a permanência do salário nesse mesmo valor para que nós não tenhamos insegurança jurídica para os empregadores, para os trabalhadores e para o nosso sistema de seguridade do país, que a gente sabe que um real que for alterado no nosso salário mínimo, a gente tem um reflexo de bilhões de reais em toda a cadeia.
A relatora tinha rejeitado emendas que aumentavam o salário mínimo para até R$ 1.333,00 e o plenário rejeitou a emenda do PT que aumentava o valor em R$ 39,00 a partir de junho. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, defendeu a volta da política de valorização do salário mínimo com base na inflação e na variação do produto interno bruto.
Nós já temos aí um dos menores salários mínimos da história e esse salário mínimo vem caindo exatamente porque foi encerrada a política de valorização do salário mínimo. E essa política precisa ser recuperada, porque exatamente o motor do crescimento econômico, o motor do desenvolvimento, o motor do consumo é exatamente dinheiro no bolso do povo.
A medida provisória que define o salário mínimo em R$ 1.212 segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Educação. Nesta terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara debateu a PEC que permite que universidades públicas cobrem mensalidades dos alunos.
A matéria estava na pauta de votação da CCJ, mas foi retirada por causa da ausência do relator, o deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
Após muito debate, os deputados, por acordo, aprovaram um requerimento para a realização de uma audiência pública sobre o tema. Apenas depois dessa audiência, ainda sem data marcada, o texto deverá retornar à pauta.
No plenário, vários deputados se manifestaram contra a proposta que busca instituir cobrança de mensalidade nas universidades públicas. Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, argumenta que a população já paga pelo ensino público por meio dos impostos e que a cobrança de uma mensalidade seria uma bitributação.
De acordo com Jandira Fegali, desde a promulgação da Constituição em 1988, segmentos políticos tentam tirar da Carta Magna políticas públicas de setores importantes, como a saúde, a previdência e a educação. Na visão dela, o projeto representa o primeiro passo para o fim da universalização de serviços públicos fundamentais.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, acusa a iniciativa privada de encabeçar o projeto que estabelece cobrança de mensalidade nas universidades públicas. De acordo com a deputada, há muitos anos que o ensino particular tenta capturar uma fatia dos alunos que pertence ao setor público.
Alice Portugal assinala que as universidades públicas são responsáveis por 90% das pesquisas úteis realizadas no país, além de produzirem tecnologia e inovação de ponta para vários setores da economia, como a farmacêutica.
Célio Moura, do PT do Tocantins, também repudia a proposta. O parlamentar afirma que a proposição quer tirar do filho do trabalhador a possibilidade de ter um diploma de nível superior.
De acordo com Célio Moura, cobrar mensalidades em instituições públicas de ensino superior é mais uma maneira de destruir políticas inclusivas e de proteção social, como já vem acontecendo com o SUS e o INSS.
Na opinião de José Guimarães, do PT do Ceará, não deveria nem haver discussão sobre a proposta de emenda à Constituição que propõe a cobrança de mensalidade em universidades públicas.
José Guimarães afirma que é falso o argumento de que a cobrança de mensalidades vai melhorar a qualidade do ensino e garantir o custeio das universidades. O deputado ressalta que 7 instituições brasileiras aparecem repetidamente entre as melhores em rankings internacionais.
José Ricardo, do PT do Amazonas, protesta contra a possibilidade de cobrança de mensalidades nas universidades públicas. Para o congressista, a apresentação da proposta é ainda pior que o desmonte da educação operado nos últimos 4 anos por meio dos cortes de recursos e de bolsas de estudos.
José Ricardo defende o ensino público e de qualidade para todos. Ele lembra que no Amazonas, durante os governos progressistas, as ofertas de vagas no ensino superior foram ampliadas. Houve a interiorização de campi universitários e a expansão dos institutos federais.
Para Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, a ideia de cobrar mensalidades nas universidades públicas segue a lógica do Estado mínimo e do entreguismo. Para ele, o objetivo da matéria é afastar os estudantes da classe trabalhadora da educação de qualidade.
Paulo Ramos afirma que as universidades federais têm oferecido, com um grau de excelência, contribuições à ciência, à tecnologia e à inovação. Ao ressaltar o papel das pesquisas científicas, o deputado cumprimenta a Fiocruz, Fundação Instituto Oswaldo Cruz, que completa 122 anos de serviços ao povo brasileiro.
Melong Solano, do PT, que é professor da Universidade Federal do Piauí, aponta erros do texto. Segundo ele, a PEC desobriga o governo federal de custear as universidades, não especifica o ministério que definirá os valores a serem pagos e cria estudantes de primeira, segunda e terceira categoria, classificados de acordo com suas capacidades financeiras.
Merlong Solano é enfático ao afirmar que a universidade pública tem que ser sustentada com recursos públicos. Para ele, são condições fundamentais também a garantia do controle social das instituições, a transparência nas despesas e a abertura dos serviços para o conjunto da sociedade.
Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, considera contraditório que parlamentares que são ex-estudantes de universidades públicas estejam apoiando a aprovação da cobrança de mensalidades nas instituições. Na visão do deputado, o objetivo da matéria é acabar com o principal motor de inclusão social do país.
Alexandre Padilha também participou de debate sobre o papel da saúde digital no enfrentamento aos problemas do SUS, agravados por causa da pandemia. Ele critica a falta de um representante do governo federal no evento, que foi organizado pelo site Jota.
Na visão de Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, a proposta que prevê a cobrança de mensalidade nas universidades federais tem como objetivo privatizar o ensino superior no Brasil. Segundo o deputado, os apoiadores da matéria estão incomodados com a presença em massa da população nessas instituições.
Helder Salomão chama estudantes, professores e toda a comunidade escolar em prol da mobilização pela derrubada da proposta. De acordo com o deputado, é necessário pressionar o governo federal e o parlamento para que a tramitação não avance.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, convoca os estudantes para reagirem contra a proposta. O parlamentar entende que os pais também devem se mobilizar, uma vez que há interesse de que seus filhos tenham acesso a uma universidade pública, gratuita e de qualidade.
Pedro Kizai destaca conquistas do município de Chapecó em governos anteriores. Entre elas, o deputado ressalta a fundação da Universidade Federal da Fronteira Sul e a construção do acesso à BR-282. Além disso, ele afirma que foram destinados 5 milhões de reais para melhorias no Hospital Materno Infantil da cidade.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que, graças aos institutos e universidades federais implantados nas regiões Norte e Nordeste, foi possível demonstrar para a história que pobres e cotistas não devem nada a brasileiros egressos de famílias com maior poder aquisitivo.
Joseildo Ramos acredita que a cobrança de mensalidades nas instituições de ensino superior vai aumentar ainda mais a desigualdade social e regional.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, culpa o Congresso Nacional de ser cúmplice nos processos de privatizações da Eletrobras e da Petrobras e de querer agora privatizar a educação.
Valmir Assunção sustenta que boa parte dos atuais legisladores trabalham contra o povo e, por isso, não merecem retornar nas próximas eleições.
Direitos Humanos.
Natália Bonavides, do PT, informa que 4 pessoas LGBTQIA+ foram assassinadas em menos de um mês no Rio Grande do Norte, sendo 3 delas em Mossoró. Ela informa que tem acompanhado os casos e que notificou a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara e as instituições do Poder Público Municipal e Estadual para exigir justiça.
Natália Bonavides garante que não vai sossegar enquanto pessoas forem assassinadas pelo simples fato de serem quem são. Para a deputada, todos têm o direito de expressar o amor, independentemente da forma.
Marcon, do PT Gaúcho, lamenta que, apesar de a homofobia ter sido criminalizada desde 2019, o Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA+, pelo 13º ano consecutivo. O deputado expõe que 70% dos crimes por motivação homofóbica ocorrem nas Américas Central e do Sul, e desses, 1/3 no Brasil.
Marcon também registra os 34 anos de existência do SUS, Sistema Único de Saúde, lembrando que 95% da população brasileira é atendida pelo sistema público. Ele defende o reajuste de tabelas e o fortalecimento do SUS como meio de salvar vidas.
Política.
Bongás, do PT Gaúcho, analisa que a demissão do presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, é uma estratégia do governo federal para enganar a população de que tenta combater o aumento dos preços dos combustíveis. Segundo o deputado, é necessário mudar a política de preços de paridade internacional.
Bongás também critica o projeto que propõe aos cidadãos com renda familiar maior do que 3 salários mínimos que paguem pelas aulas nas universidades públicas e pelo atendimento no SUS a partir de 2025.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que a mudança na presidência da Petrobras representa uma tragédia para a imagem da empresa e para a economia do país. Segundo a deputada, as movimentações servem para tentar tirar do governo central a responsabilidade de tomar as rédeas da política de preços da estatal.
Lídice da Mata também considera um retrocesso a proposta de emenda à Constituição que prevê a cobrança de mensalidade em universidades públicas. A deputada afirma que a PEC acaba com direitos historicamente conquistados pela população e mantidos, inclusive, em períodos extremos, como a ditadura militar.
Sobre a renúncia de João Dória à candidatura presidencial, Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, acredita que o ex-governador pagou por suas escolhas equivocadas durante a pandemia. Na opinião do deputado, Dória não se solidarizou com os paulistas que morriam de fome, pois eram impedidos de trabalhar devido ao fechamento do comércio.
Coronel Tadeu acredita que, mesmo se fosse candidato, João Dória não iria receber votos em São Paulo, uma vez que prejudicou toda a população do estado tentando atacar o governo federal.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acredita que a carreira política de João Dória acabou após a renúncia do ex-governador de São Paulo à sua candidatura ao Palácio do Planalto. O deputado afirma que os sucessivos mandatos inacabados de Dória demonstram que o político sempre trabalhou por um projeto de poder pessoal.
Luiz Lima faz críticas sobre o tempo em que João Dória permaneceu à frente do governo paulista. Entre elas, o deputado ressalta divulgações falsas a respeito da eficiência da Coronavac e o fechamento do comércio durante a pandemia de Covid-19.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, critica a reunião entre o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, e representantes de um candidato à presidência que sugeriram iniciativas para ampliar a forma de atuação do TSE nas plataformas digitais.
Na opinião de Otone de Paula, a medida tem como objetivo promover a censura do contraditório e tentar calar as vozes dissonantes. O deputado considera a ação um desrespeito à democracia e à imunidade parlamentar.
Votação. A Câmara concluiu a aprovação da medida provisória que simplifica as regras do setor aéreo e permite volta da gratuidade das bagagens. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação do texto modificado pelos senadores.
O plenário da Câmara concluiu a votação da medida provisória que desburocratiza e simplifica a legislação sobre a aviação civil. Entre as alterações feitas ao texto original enviado pelo governo ao Congresso está a volta da gratuidade para um volume de bagagem despachada nos voos comerciais. A gratuidade da bagagem foi incluída na MP pela Câmara e depois mantida pelo Senado. A alteração incluiu na medida provisória uma mudança no Código de Defesa do Consumidor para proibir a cobrança de qualquer tipo de taxa por um volume de bagagem de até 23 quilos nos voos nacionais e até 30 quilos nos voos internacionais. A justificativa foi o alto preço das passagens aéreas e a aprovação, em 2017, da autorização para que as companhias aéreas cobrassem pelos volumes despachados, o que na época foi apresentado como uma medida para baratear as tarifas, o que não aconteceu, como disse a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, autora do destaque que permitiu a volta da gratuidade.
Então é inaceitável que alguém que pague 6, 7, 4 mil reais numa passagem aérea ainda tenha que pagar mais uma taxa para despachar a sua mala, a sua bagagem. Então foi muito correta a decisão do plenário desta casa, foi muito correta ainda a decisão do Senado de reafirmar a decisão e a votação da Câmara dos Deputados, que acaba com a cobrança da bagagem.
Mas, apesar de aprovada pela Câmara e pelo Senado, a volta da gratuidade rendeu críticas em plenário. Para o deputado Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, deixar de cobrar pelas malas não vai fazer o preço das passagens cair.
É engraçado que a bagagem virou o grande mal do aumento de custo de passagem aérea no Brasil, quando teve guerra na Ucrânia, quando teve pandemia. Esses fatores são irrelevantes para a turma que acha que dar gratuidade, entre aspas, para o despacho da bagagem vai resolver o problema da alta das passagens no setor aéreo.
Além da gratuidade de um volume de bagagem, a MP altera várias regras da aviação civil. Entre outras coisas, a medida deixa de considerar os serviços aéreos como serviços públicos, que precisam de concessão, permissão ou autorização para atuarem. A MP garante ainda que as empresas explorem qualquer linha aérea mediante simples registro na ANAC, de acordo com a capacidade do aeroporto. Até a edição da medida, essa garantia era dada apenas às empresas que obtivessem a concessão do serviço. A abertura do setor foi criticada pela oposição, que apontou um esvaziamento do poder de fiscalização da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Uma das alterações feitas pelo Senado e mantida pela Câmara dispensa as companhias aéreas internacionais da exigência de autorização pelo Poder Executivo, prevista no Código Civil. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, criticou a simplificação das regras de funcionamento das companhias estrangeiras.
Aqui se tira a obrigatoriedade das empresas estrangeiras da aviação civil terem sede e representação no Brasil. Como responsabiliza uma empresa estrangeira se a partir de agora, se esta alteração se mantiver feita pelo Senado, não será sequer obrigado o Poder Executivo a autorizar, a fiscalizar.
Mas a alteração feita pelo Senado foi aprovada pela maioria dos deputados. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, a MP apenas simplifica as regras e elimina a burocracia desnecessária.
Essa medida visa desburocratizar. Nós não vamos exigir duas autorizações para a mesma coisa. Quando dá autorização de operação, toda essa documentação será solicitada. Então seria duplicidade. O que a emenda do Senado suprime é autorização de funcionamento. Para operação, precisa de autorização.
Para o relator da medida provisória, deputado general Peternelli, do União de São Paulo, as mudanças na legislação vão aumentar a concorrência e estimular o setor aéreo. A medida provisória que altera as regras da aviação civil segue para sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Últimas notícias.
A Câmara elegeu, na tarde de hoje, o deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, para o cargo de primeiro vice-presidente da Casa.
Para a segunda secretaria, foi conduzido ao cargo o candidato único do PT de Minas Gerais, o deputado Odair Cunha. Já para a terceira secretaria, foi eleita a deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou que a eleição suplementar foi realizada por critérios estritamente regimentais, em razão da vacância imposta pela mudança partidária dos integrantes eleitos em fevereiro de 2021.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.